eu sou o professor Fabiano Lima. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mulheres pensadoras lá da antiguidade que sofreram uma tentativa de silenciamento. O que é silenciamento? O silenciamento, para os historiadores, é uma teoria onde as pessoas elas são diminuídas a ponto de não se tornarem existentes na história. E isso geralmente é feito por regimes ditatoriais, né? Por reinos, né? Onde existem tiranos governando, né? E durante muito tempo, né? Desde a antiguidade, vários governantes patriarcais tentaram também silenciar essas mulheres, né? Reduzirem elas aos lugares que não eram políticos. Por exemplo, como acontecia em Atenas, na Grécia Antiga. Lá em Atenas, as mulheres elas eram proibidas de estarem em lugares políticos. Em algumas cidades-estados, isso também acontecia. Então, a gente tem que pensar que, naquela época, o machismo era muito maior, né? Não que não seja tanto, a gente não dá para saber se era tanto como hoje é. Porque ainda hoje, em alguns países, principalmente em alguns de tradição islâmica, as mulheres, né? Mulheres que não podem estudar, né? Em algumas culturas, né? Ou seja, a gente ainda tem ainda muito no tempo presente, ainda muito que conquistar, né? Principalmente no direito das mulheres. E essa semana é uma semana que o CEASME está propondo justamente para a gente debater o espaço das mulheres dentro das ciências. Porque cada uma das disciplinas que vocês aprendem coisas aqui, né? Aprendem aqui no CEASME cada uma disciplina é uma ciência, de alguma forma, né? A gente mostra resultados científicos. E muitas mulheres não estão no lugar da ciência, né? Porque foram ocultadas no passado, né? Pelos homens, né? Que eram machistas, mais machistas e mais patriarcais. O espaço científico era muito machista, então muitas mulheres não tinham esse espaço. Até porque pela falta de direitos políticos que as mulheres tinham em alguns lugares, tá? Bom, pra gente falar dessas filósofas, eu vou falar hoje das filósofas que sofreram silenciamento lá na antiguidade. Porque a gente tem muitos poucos documentos de mulheres relatando mulheres pensadoras da antiguidade, justamente por isso, porque pros homens naquela época, as mulheres não eram importantes dentro da filosofia ou dentro das ciências, dentro dos pensamentos. E por elas não serem importantes, tudo que elas escreviam se perdeu. Muita coisa que elas escreviam se perdeu. A gente tem muitas pensadoras que foram professoras naquela época e muito do que elas escreveram ficou perdido, né? Não foram para bibliotecas ou não foram coisas que não foram preservadas. Primeiro, a gente tem que pensar que, antes de tudo, que antes da filosofia, quando a gente fala da filosofia, eu vou recortar para vocês a filosofia pré-socrática, que é a que teve mais problemas em relação a tentativas de silenciamento, tá? Bom, a filosofia ela surge lá por volta do século, 5 séculos antes de Cristo nascer, com correntes, né, de pensamento que vão tentar confrontar o pensamento religioso sobre a origem do universo. Porque acreditava-se, antes da filosofia, antes do pensamento filosófico surgir, que a origem do nosso universo, a nossa origem também como humanos, vinham de deuses, de uma família de deuses, e que essa família de deuses estava ali, o que a gente conhece de céu, o céu que a gente chama também de cosmo, né? Então havia uma cosmogonia. O que é a cosmogonia? É uma família no cosmo, tá? É o cosmo como origem, mas é uma família ali que deu origem aos humanos e origem ao universo. Então esses pensadores começam a pensar de uma forma cosmológica, como? Agora então, cosmologia, estudo do cosmo. Então agora a gente vai passar a estudar o cosmo. O que tem essas luzinhas aí no céu? Será que são deuses mesmo, essas luzinhas aí? Aí eu começo a investigar, poxa, essas luzinhas não são luzinhas. Essa luzinha pode ser uma coisa que eu vou chamar de estrela. Isso aqui é uma outra luzinha, eu vou chamar de planeta. Ou seja, a partir da filosofia, vão surgindo ali algumas novas epistemologias que vão dar origem às outras ciências. Por exemplo, a astronomia. A astronomia é uma das ciências que vão surgir a partir da filosofia, né? A partir do estudo da cosmologia, né? O que, que tem aí nesse cosmos, essas estrelas, esses planetas, o que, que são essas coisas. Além também da medicina, né? Que vai surgir também como curiosidade para investigar o que, que nós temos no nosso corpo, né? O que temos, o que nós somos constituídos no nosso corpo. E também vai surgir também a matemática também. A matemática para tentar calcular espaços, medidas, né? Para saber contar, né? Quantidades, ou seja, a matemática também vai surgir aí. E cada uma dessas ciências tenta explicar de alguma forma, né? A origem do universo, a partir dos seus recortes, né? E também a história. Por isso que a gente fala que a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Foi a partir da filosofia que surgiram as ciências, né? Como diz René Descartes, né? Que é um dos pensadores lá do século XVII, XVIII, mais ou menos XIX, né? René Descartes, ele vai dizer que toda filosofia é como uma árvore, cujas raízes são formadas pela metafísica, o tronco pela física e os ramos saem deste tronco, constituem todas as outras ciências, ao cabo se reduzem a três principais, né? Que é a medicina, mecânica e moral, tá? Ou seja, essa ideia de que a filosofia é uma árvore que vai dar origem às outras ciências também é desenhada por Descartes. Também tem filósofos também que falam sobre a filosofia das ciências, como Thomas Kuhn. Eu gosto muito de usar o Thomas Kuhn, né? Porque ele é bem recente, é um dos recentes filósofos da ciência. E o Thomas Kuhn, ele vai trabalhar na ideia do paradigma. O que, que é a paradigma? Por exemplo, tem um momento ali na filosofia, né? Quando os pensadores estão ali chamando tudo de filosofia, algum filósofo vai começar a dar conta só da matemática como origem do universo, né? E outro daqui a pouco vai ver sobre a astronomia, ou seja, cada um vai tentar criar uma explicação a partir da sua disciplina para a origem do universo. Um vai dizer que foi a água é a origem do universo, um vai dizer que o fogo é a origem do universo, outro vai dizer que o ar é a origem do universo, ou seja, cada um vai dar uma explicação. E essa explicação são quebras de paradigmas, de alguma forma. São explicações, né, possíveis, teóricas, naquela época, para a origem do universo. Agora, como eles vão calcular e como eles vão teorizar que isso ali sejam aquelas, que esses elementos sejam a matéria que dá origem ao universo e não uma família de deuses, vai ter o caminho próprio, por exemplo, um vai tentar explicar isso pela matemática, um vai tentar explicar isso pela história, outro vai tentar explicar isso pela medicina, ou seja, cada um ali vai tentar explicar a origem dos humanos e da origem do universo, e isso vai começar a ficar separadinho, né, no que vai ser chamado de disciplinas, né? Deixa eu ver aqui. Se a gente for olhar a filosofia, ela é como se fosse uma árvore. Que ela, a partir da filosofia vão surgindo as ciências. Vão surgindo ali um paradigma, ali uma questão. Peraí, eu acho que essa disciplina, só esse grupo de pessoas aqui, de pensadores, não está dando conta. A gente tem que movimentar pensadores só para aquele determinado específico tipo de pensamento para tentar explicar qual é aquela questão que está ali. Como, por exemplo, um grupo de pensadores precisa se juntar para explicar por que, que o nosso corpo funciona, por exemplo. Então aí vai vir a medicina. Um grupo de pensadores vai se separar para tentar explicar qual é a origem, o que são esses corpos celestes que estão no nosso céu, no nosso cosmos, né? Então aí vai surgir a astronomia. A partir dessas questões é que vão abrindo paradigmas e surgindo novas ciências. Vamos pensar que naquela época, como já relatado, as cidades-estados gregas, algumas eram bem machistas. Atenas era uma das mais ainda, porque Atenas era uma cidade-estado que, apesar dela ter uma polis, o que é a polis? A polis é um sistema político, né? Cada cidade-estado tinha sua polis, né? Seu sistema político, sua organização política, né? E Atenas era uma cidade-estado que, nos seus conjuntos de lei, as mulheres não tinham direitos. As mulheres eram quase no mesmo nível que escravos. A única coisa que diferenciava as mulheres e os escravos era que elas não estavam na situação de escravidão. Elas eram mulheres, né? Só os homens participavam da política na época em Atenas, lá na antiguidade, tá? E então, justamente por eles colocarem as mulheres para escanteio, é que a gente vê que as mulheres vão sofrer uma tentativa de apagamento, né, na história da filosofia. Então, eu vou trazer aqui para vocês um recorte de algumas pensadoras que estão ali na mesma época que os filósofos pré-socráticos que a gente vai ver. Porque quando a gente fala de filosofia, a gente vê só homem na filosofia, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, e vai subindo. Aí tem os pré-socráticos, né? Tem Tales, tem... sei que é de Mileto, tem tudo. Ou seja, a gente vai só ver homens. Até a gente vê na recente, né? Foucault. Porém, tem algumas mulheres, sim, na filosofia, né? Elas vão começar a surgir mais em peso após o século XIX, a partir das lutas pelas emancipações políticas das mulheres na sociedade. Parece que a gente fala disso, mas, gente, o século XIX foi há quase em torno de 120 anos atrás, né? É recente a luta pelas mulheres na política, principalmente as mulheres negras. O reconhecimento das mulheres negras na política vai surgir após os anos 60, quando a gente vai ver alguns lugares da África também começando a serem emancipados após os anos 60, 70, 80, 90, né? Que vão começar a ter independência. Então, algumas mulheres em peso vão começar a surgirem na política, né? Como líderes políticas. E aqui na América, principalmente nos Estados Unidos, nos anos 60, vai haver uma luta, né? Pelo reconhecimento dos negros na política nos Estados Unidos, né? Principalmente nos lugares sociais, porque existia uma lei, né, que separava, né? Uma segregação social, nem lei, né? Era uma segregação social. Em alguns países, alguns estados americanos, né, dos Estados Unidos, os negros não podiam estar nos mesmos lugares que os brancos. E então as mulheres, então, eram pior ainda. As mulheres eram pretas, elas eram ainda mais ainda retiradas de lugares políticos. Bom, então a gente vai perceber que a partir do século XIX que começam a surgir em peso pensadoras, né? Pensadoras mulheres. Não que não existiu ainda na Idade Média, na Idade Antiga, só que a gente percebe que houve uma tentativa de apagamento, né? Na Antiguidade, principalmente. Se a gente for pensar aí, pesquisas foram feitas e descobriram, né, que há 2.200 anos antes de Cristo nascer, existia uma pensadora, né, que Sumérica, né, lá na Suméria. A Suméria hoje é onde hoje é o sul da Mesopotâmia, onde hoje é mais ou menos o Iraque e o Kuwait. O nome dessa pensadora era Enridelna, ela era uma... foi uma das primeiras... É um dos primeiros... Ela é conhecida como uma das primeiras mulheres escritoras da humanidade. Que tem relatos ali de coisas escritas por ela, tá? Por Enridelna, tá? Enridelna, ela era filha de um rei sumério, tá? A gente saiu ali do mundo grego, a gente está lá na Mesopotâmia, até onde hoje é o Iraque e o Kuwait, tá? Ela era filha de um rei sumério, tá? Nas pesquisas arqueológicas foram descobertas em torno de 42 hinos atribuídos a Enridelna como autora, 42 hinos à deusa Inanna, que é uma deusa da fertilidade e da origem do mundo, tá? E também uma deusa da justiça para os sumérios. Para os sumérios, as mulheres elas eram endeusadas, principalmente quando a gente fala também de um período antes dos sumérios começarem a surgir, que é o período quando tem a Revolução Agrícola e da sedentarização humana. Quando começa a Revolução Agrícola e a sedentarização humana, quando estamos aí passando do Paleolítico para o Neolítico, em torno de 4 mil anos antes de Cristo nascer, tá? Então, as mulheres nas sociedades tribais, lá na época do Paleolítico indo para o Neolítico, elas eram endeusadas, porque... Elas não se características diferentes, inclusive. Nós tínhamos mais pelos, éramos menores do que a estatura que nós temos, né? E nesse período aí, né, entre o Paleolítico e o Neolítico, quando as pessoas começam a deixarem de ser pessoas que, vamos dizer assim, a gente migrava, né? Nós éramos, ficávamos migrando de territórios em territórios, procurando alimento, até o momento que foi descoberta a Revolução Agrícola, né? Quando sementes começam a descobrir que se você plantando uma semente, você tinha aquele alimento ali de novo, né? Então aí a gente vai ver o surgimento do período Neolítico, tá? Em torno de uns 4 mil anos antes de Cristo nascer, mais ou menos por aí. Então a gente vê aí uma quebra. Então nessa época acreditava-se que as mulheres eram deusas, né? Elas tinham os filhos ali do nada, sim, vinham, eram como se fosse uma coisa divina, né? As mulheres eram endeusadas. E para as sociedades suméricas, as mulheres que são de 2.200 anos antes de Cristo, né? Elas também eram endeusadas, tá? Elas eram as que criavam os filhos, nasciam os filhos. E Hideuna, ela vai escrever, é uma das primeiras mulheres escritoras que temos na história da humanidade, e é uma das primeiras mulheres que vai escrever sobre sobre a mulher na sociedade, sobre a função da mulher na sociedade, tá? E entre as funções da mulher na sociedade é exatamente essa, né? Da fertilidade, né? Dela ser a mãe, ela ser a que cria, né? Aquela que coloca, cria, dá origem, né? E ensina as novas, gerações, ok? São as também que são responsáveis pela educação dessas crianças, ou seja, as que cuidavam das plantações. Já que essas mulheres, elas eram mulheres que eram deusas, eram mulheres, vamos dizer assim, que eram férteis, né? Que sabiam, conheciam a fertilidade, então elas eram as mulheres as responsáveis por cuidar das plantações. Elas eram as mulheres que plantavam, que alimentavam, ou seja, as mulheres que tinham ali um papel social ali, né, da fertilidade, tá? Então a Hideuna, ela vai escrever alguns cânticos, né, como, por exemplo, o cântico de Inanã e a cidade de Uruk, que diz o seguinte: você disse, se seu sagrado comando sobre a cidade, que não declarou. Essa terra é sua, que não declarou. Pertence a seu pai e ao pai de seu pai, e você bloqueou o caminho dele em sua direção. Você levantou o pé e deixou seu celeiro de fertilidade. As mulheres da cidade não falam mais de amor com os maridos. À noite, elas não fazem amor. Eles não estão mais nus na frente. Eles não estão mais nus na frente delas, revelando tesouros íntimos. Grande filha de Suem, vaca selvagem impetuosa, senhora comandante suprema de An, quem ousa te idolatrar? Bom, nesse verso, nesse cântico, ela está pedindo para Inanã, que ela para que ela vamos dizer assim, para que ela torne as mulheres férteis, né? E claro, pedindo também para que os homens também, né, deem o preço, né? Ou seja, ela tá pedindo pela fertilidade das mulheres, para que os homens também compareçam, né, nesse verso. Ou seja, Enideuna, ela é uma das primeiras mulheres escritoras, além de ser uma das primeiras mulheres a escrever sobre a função das mulheres numa sociedade. Agora, a gente indo lá para o mundo grego, nós temos aí Temistocleia de Delfos, que vai viver mais ou menos 6 séculos antes de Cristo nascer, bem no período que é chamado de pré-socrático para os gregos, tá? Ela foi mestra de Pitágoras e ela vai ensinar para Pitágoras que as pessoas, elas não têm o conhecimento em si. As pessoas não têm conhecimento nelas, né? Elas não têm o conhecimento dentro delas. E que nem podem se apropriar de uma verdade absoluta. Ou seja, a pessoa não tem o conhecimento em si e não tem como você se apropriar de uma verdade única, uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Mas, para poder encontrar o caminho para as verdades, a pessoa pode ser o quê? Uma amante dos saberes. Ela pode ser uma filósofa, porque a partir da filosofia, você abre o mundo para os novos saberes, para muitos questionamentos, para muitas chamadas verdades na época, né? Hoje a gente pode contestar, né, a ideia de verdade, porque as ciências sociais que evoluíram a partir desde lá da filosofia, que a gente chama hoje de ciências sociais. As ciências sociais vão ganhar esse nome a partir do século XIX, mais ou menos. A primeira ciência social, ela vai ser a economia, né? Isso, eu tô me embasando num teórico, que é o Randall Collins. É um teórico que ele vai escrever um livro chamado 4 Tradições Sociológicas, e ele vai descrever no livro que a primeira ciência social, esse livro é dos anos 80 virada para os anos 90, que a primeira ciência social é a economia, né? Porque ela é uma ciência onde está ali em torno da... que está ali trabalhando em torno de questões sociais da sociedade, tá? Essa daí vai ser para ele. Então, voltando lá para a antiguidade, a verdade absoluta, gente, nas nossas ciências sociais hoje, ela não existe uma verdade absoluta, né? O que existem são precisões. Mas naquela época existia uma curiosidade lá na antiguidade que a gente tem que buscar uma verdade. É uma verdade para a origem do universo, é uma verdade para a nossa existência, é uma verdade para os nossos círculos, né? Então, a Temistocleia de Delfos, ela vai trabalhar com Pitágoras isso, né? Ela era uma professora, ela vem de Delfos. Delfos era uma das cidades-estados gregas, né? E ela vai explicar, né, que não existe uma verdade única, absoluta. Então, para isso, a gente tem que buscar o conhecimento sempre. Não importa quantos caminhos de conhecimento a gente vai fazer. Mas vamos ter aí encontro com muitas verdades, talvez, para aquela época. Hoje a gente chama isso de precisão, né? Porque não existe uma coisa exata, uma verdade única, absoluta. Não existe isso, né? O que existe mais é uma precisão. Isso daí eu tô copiando aí, né? Precisão, a ideia de precisão. Que a gente tem, assim, o que eu acredito, né? Que a gente não procura uma verdade exata, absoluta, e sim uma precisão. Eu vi, falando sobre isso, né, da ideia da precisão, de uma professora, né, do Instituto de Matemática da UFRJ, Tatiana Roque, que ela sempre navega um pouco na questão filosófica, matemática. Ela mesmo tem um texto que ela escreveu, né, para uma página aí, num site, né, um texto onde ela fala, né, sobre a questão de não existir uma ciência exata, por exemplo. Né? Ela é uma matemática, né? E ela fala que não existe uma ciência exata. Por quê, gente? Aí a gente se questiona. Por que não existe ciência exata? Porque a matemática não encontrou uma verdade absoluta. Até hoje, né? A dízima periódica, por exemplo, não sabe se ela tem fim ou se ela tem fim, né? Nós não sabemos se o universo ele tem fim, se ele é finito ou se ele não é finito, né? Então, a gente dizer que são ciências exatas é jogar contra uma coisa que, vamos dizer assim, os fatos que nós temos hoje não temos detalhes, né, para ser exato, né? Ou seja, a gente tem aí também na atualidade algumas questões filosóficas, né, que são muito parecidas com o que tinha na época, que a Temistocleia de Delfos defendia, né, de não existir uma verdade única, absoluta, né, que é bem próximo da gente pensar, né, sem querer pensar de uma forma anacrônica, mas já pensando, o que é anacrônico, gente? É pensar fora do tempo, né, fora do tempo de origem, né. Vamos atravessar um túnel do tempo aí, vamos lá para a antiguidade, né? Que lá ela tem Temistocleia de Delfos. Não existe uma verdade única absoluta. Quando ela jogava isso para os pensadores naquela época, né? Era buscando, dizendo que, olha, não, vocês estão procurando verdades aí, mas essas verdades não existem. Cada um vai ter uma verdade. Eu tenho uma verdade, você tem uma verdade, você, ouvinte, tem a sua verdade, né, na sua vida. Você tem a sua verdade sobre a origem da sua vida, e eu tenho a minha verdade pela origem da minha vida. Se nós estamos aqui no Rio de Janeiro e morando na favela, nós temos aí um encontro de realidades, nós temos aí uma precisão sobre o que é a história atual da realidade do favelado brasileiro. Tá? Ou seja, a gente tem uma precisão juntos, tá? E a Temistocleia de Delfos nessa época lá já falava sobre isso. Bom, a próxima pensadora lá pré-socrática que nós vamos falar, ela tem até bastante documentos falando sobre ela. Essa é a Safo de Lesbos, tá? Safo de Lesbos, ela é de 7 séculos, 6 séculos antes de Cristo nascer. E Safo de Lesbos, ela vem de origem de um território, de uma cidade-estado grega, em que era conhecido porque, vamos pensar, gente, o termo homossexualidade era um termo que foi colocado para sociedades. Eu acredito que, vamos dizer assim, o termo existe o termo homossexualidade. Porém, a homossexualidade na prática, nessa época, era uma questão, é uma coisa muito natural, não existiam julgamentos, né? Eu, a partir dos meus estudos, eu descobri, né, sobre a igreja, sobre o avanço do cristianismo na Idade Média, que isso tem a ver um pouco com a questão da Igreja Católica, tá? A questão de você apontar o dedo pra uma pessoa que ela foge do padrão casal heteronormativo, né? Isso aí vem de uma origem lá da Igreja Católica, do cristianismo, lá por volta do século V, quando a Igreja Católica surge e ela também começa a se criar regras próprias, leis próprias, né? Lá no cristianismo, né? Quando começa a surgir e começa a julgar as pessoas pelos seus comportamentos, tá? Então, Safo de Lesbos tem algumas precisões e algumas imprecisões relatando que ela pode ter sido lésbica, tá? Sendo que as relações sexuais entre pessoas humanas naquela época, na antiguidade grega, era normal, assim, normal, né? Ninguém se preocupava com a vida dos outros, é isso, pronto. Ninguém tinha, todo mundo ali mesmo não tendo o que fazer da vida, às vezes tendo que, as pessoas, olha só que coisa maneira, gente. As pessoas não tinham o que fazer da vida, né? Por exemplo, às vezes não tinha um trabalho, não tinha nada. Ah, tá, vou observar os peixes, né? Tales de Mileto, vou observar os peixes e vou criar uma teoria que a origem do universo vem da água, né? Ou seja, olha que coisa bonita, né? Hoje em dia, não. As pessoas não têm o que fazer, vou cuidar da vida sexual das pessoas, né? Mas, enfim, Safo de Lesbos, né? Ela era uma a gente é colocada, classificada como naturalista. Por que naturalista? Porque ela vai teorizar sobre a origem da vida, tá? Os seus poemas e versos têm muito ali um pouco falando sobre Eros, né? Sobre Eros e também sobre outras deusas também, como... deixa eu ver aqui. Também sobre Afrodite, tá? Mas Eros também é muito presente. Eros é o deus do amor e do erotismo. E Afrodite também é a deusa do amor, tá? Ou seja, nós temos aí ela, né, Safo de Lesbos, fazendo poesias, né, para esses deuses, né? E as suas teorias vão se basear, né, as teorias dentro da poesia, em teorias sobre a morte e a vida, tá? E, por exemplo, tem um texto que ela vai escrever a uma mulher amada. O texto é o seguinte: ditosa que ao teu lado só por ti suspiro, quem goza o prazer de te escutar, quem vê às vezes teu doce sorriso, nem os deuses felizes o podem igualar, sinto um fogo sutil correr de veia em veia por minha carne, ó suave bem querida, e no transporte doce que a minha alma enleia, eu sinto ásperamente a voz emudecida. Uma nuvem confusa me enevoa ao olhar, não ouço mais, eu caio num langor supremo, e pálida, e perdida, e febril, e sem ar, um frêmito me abala, eu quase morro, eu tremo. Essa poesia, ela tá falando sobre um sentimento que ela tem ali com uma mulher que ela ama, né? Então a gente tem ali uma evidência, né? Uma precisão, uma certa precisão que ela escreveu para uma mulher. Só que a gente também não pode sair julgando, né? Até porque tem muitos artistas héteros que escrevem para outros do mesmo, para outras pessoas do mesmo sexo, né? Ou da mesmo gênero. Ou seja, tem evidências e, vamos dizer assim, precisões e imprecisões, porém, ela tem aí uma história contada como ela, na relação sexual, né? Ou seja, ela tá colocando nesse texto aí, gente, simplesmente a questão da sexualidade feminina, né? A sexualidade, a ideia de gênero tá aí dentro, né? Ou seja, ela é uma das mulheres que também teorizaram isso, né? A questão do gênero e da sexualidade, né? Estarem independentes do corpo para se ter um relacionamento amoroso, tá? Ou seja, ela vai falar sobre aí a vida, né? Pessoal, a vida das pessoas. E ela também vai criar uma teoria sobre a saudade. Aí que a gente vai também falar sobre a vida e sobre a morte, tá? Por exemplo, ela vai teorizar que as pessoas, no momento da perda de alguém que ama, elas resgatam da memória aquela pessoa que partiu para amenizar o sentimento de ausência. A saudade, gente. Ela vem descrever em poemas o que é a saudade, o como você vai materializar a falta que você sente de uma pessoa ou de alguém que se foi. Tá? Cântico 7. Eis as cinzas de Timas, morta, pouco antes de casar-se, Perséfone a acolheu em seu quarto sombrio. Assim que ela morreu, as amigas tão jovens quanto ela cortaram-se os cabelos com ferro afiado. Olha só a qualidade desses versos, né? Ela ali, ela descreve como as amigas, né, de Timas responderam ao sentimento de falta, de saudade, né, daquele corpo que não é mais presente, cortou os cabelos. É como se elas alimentassem uma chaga no corpo, representando a morte de Timas, o luto que está ali no corpo delas, desenhado no corpo, em forma de corte dos cabelos. Outra teórica pré-socrática é Aspásia de Mileto. Essa também tem bastante coisas sobre ela, tem livros sobre ela, se for procurar na internet, em que ela vai viver 5 séculos antes de Cristo nascer, tá? Ela era uma professora de retórica. Ela vivia em Atenas. Ela nasceu em Mileto, mas ela vivia em Atenas, aonde toda mulher progressista, como eu falei, ela era acreditada como concubina. Por quê? Mulheres não participavam na política, porque a política era um espaço naquela época, né, em Atenas, um espaço que era só masculino, era um espaço onde só os homens participavam. Então, se uma mulher estava no mesmo espaço que os homens, era o quê, gente? Era o quê? Esses nomes aí mesmo que vem na cabeça de vocês aí, que eram chamadas naquela época, né? Ainda hoje, se a gente for pensar, né, anacronicamente, né, hoje ainda tem essa coisa, né, de você ver uma mulher no espaço que ainda é masculino, o que ela tá fazendo aí nesse espaço, né? Ah, com certeza tá fazendo alguma coisa aí. Tem essas coisas, né, que a mente machista faz na cabeça das pessoas, né? Então, ela foi casada com Péricles, que foi um grande estadista e general grego, e todos os discursos e ações políticas tinham aí Aspásia por trás, porque ela ensinou retórica para ele, ela ensinou ele a fazer discursos, né? Ele, do discurso que vai dele para comandar os soldados na guerra do Peloponeso, né? Que ele que vai ser uma grande guerra que vai acontecer no mundo grego, né? E ela vai ajudar ele a descrever o discurso para a guerra, da perda na guerra também. Ou seja, ela vai estar por trás, ela vai ser a grande mente por trás de Péricles, né? Das ações políticas que Péricles vai tomar, ela vai estar ali por trás também, tá? E ela vai também ensinar, ela vai ser professora de Sócrates, gente. Ela vai ser uma pessoa, por isso que a gente fala também, coloca aí no contexto de pré-socrática, porque ela é antes de Sócrates. Ela foi uma das professoras de Sócrates. Ela vai ensinar Sócrates a escrever discursos fúnebres. Ela foi conselheira também, como falei, de Péricles, e vai ensinar eloquência, tá? O que é eloquência? Gente, eloquência que ela vai ensinar para Péricles é colocar persuasão num texto que ele vai discursar. É você fazer também a linguagem corporal, você mostrar com seu corpo o texto, né? A indignação, aquela jogada de mão, né? Aquela persuasão, aquela performance que você faz para você conseguir convencer alguém, ok? Ela vai defender a Aspásia de Mileto. Uma das grandes teses dela é a defesa da tranquilidade como uma forma de felicidade ou equilíbrio pessoal. Para ela, a tranquilidade é uma forma de você levar a vida, tá? Ela era professora e ela tinha dentro das suas metodologias a calma, a tranquilidade como uma forma de chegar até os caminhos das possíveis que eram chamadas as verdades naquela época, que hoje nós chamamos de precisões. A calma é uma forma de manter o equilíbrio das coisas para Aspásia de Mileto. Também vamos pensar, né? Naquela época onde ela apontavam os dedos para ela, falando que ela, acusavam ela de ser concubina, né? Então ela enfrentava tudo isso com muita calma e de uma forma majestosa. A pessoa apontava o dedo para ela, xingava ela, ela tava passando calmamente, né? O que a gente chama hoje de uma apropriação aí que a gente faz, né? Que é fazer a egípcia, né? Ela sabia fazer egípcia de uma forma maravilhosa, tá? Apesar que os egípcios, né, foram conquistados pelos gregos também, né? O grande império romano que vem de origem grega, né, que vai surgir mais tarde, ele vai dominar o Egito, vai dominar os gregos. Então, vai dominar também os territórios que eram dos sumérios, ou seja, vai se expandir muito, né, tudo isso. Por isso que eu coloquei ali a Sumérica em Rideuna como uma pré-socrática, porque vai ser um território que mais tarde vai ser dominado também por gregos. Pois é, gente, essas aí foram algumas das grandes pensadoras da época pré-socrática. Se vocês quiserem alguns vídeos para consulta, né, para poder, de mulheres que falam sobre essas deusas, né, sobre essas deusas, deusas mesmas, né, são pensadoras, né, são filósofas. Eu encontrei um vídeo, né, de uma professora no YouTube chamada Feline Souza, tá, que ela fala sobre Aspásia de Mileto. E também a Márcia Tiburi, que ela fala sobre a Safo de Lesbos e a Aspásia de Mileto no YouTube. E a Marília Siqueira Gratão, que ela fala da Eridelna, tá? Eu vou deixar os links, né, na descrição do podcast e também nos slides que estão lá no site, né, do CPV CEASV, tá bom? Se vocês botarem lá CPV CEASV no Google, vocês vão ver lá um blog, né? E aí vocês vão encontrar lá a disciplina de filosofia e o material do professor Fabiano, tá? E na próxima aula a gente vai se aprofundar mais sobre o que é a filosofia, que a gente não se aprofundou nesse momento, mas a gente vai se aprofundar, e sobre como a filosofia começou a surgir. A gente vai se aprofundar mais sobre isso, né? Sobre o que é a filosofia e sobre os pensadores também. A gente vai chegar por aí, tá bom? Valeu, gente! Muito obrigado e até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.